de um inquérito destinado a aprofundar as investigações sobre os repasses financeiros. Em declarações anteriores, Flávio Bolsonaro afirmou que a solicitação de recursos teve como único objetivo financiar o filme e negou qualquer irregularidade na operação.
8:30 na cidade, endividamento faz cartão de crédito virar vilão das famílias. Priscila Mendes.
O cartão de crédito, os empréstimos financeiros e o crediário se estabeleceram como os principais fatores de restrição ao crédito no Brasil, com o avanço do endividamento bancário e do consumo. Pesquisa realizada pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, o país passa por um crescimento explosivo da negativação, com o cartão de crédito liderando o ranking, com 42% das pendências, seguidos dos empréstimos em bancos, crediários e cheque especial. Merula Borges, especialista em finanças da CNDL, explica por que algumas dívidas costumam ser mais difíceis de renegociar.
O cartão de crédito, os empréstimos, o crediário, tem juros muito altos, então eles crescem rapidamente quando acontece algum atraso. E aí aquele valor que estava mais controlado passa a trazer uma dificuldade muito grande para o consumidor quitar. Além disso, tem muitos consumidores que acumulam muitas dívidas ao mesmo tempo, que dificulta a negociação. Os nossos dados também mostram que boa parte das dívidas fica em atraso por mais de um ano, o que deixa a recuperação financeira mais lenta e o risco de reincidência muito alto também.
O cartão de crédito e as linhas de financiamento deixaram de ser ferramentas de conveniência e passaram a ser utilizados para complementação da renda. O levantamento também mostra os compromissos financeiros em atraso, mas que não levaram ainda o consumidor à inadimplência, com a telefonia liderando o ranking de contas em atraso, seguido dos empréstimos bancários, cartões, água e luz, completam o topo das pendências. A especialista em finanças da CNDL destaca cuidados que o consumidor deve ter antes de recorrer a empréstimos para complementar a renda.
Usar crédito para complementar a renda é um dos sinais mais claros de desequilíbrio financeiro. Antes de recorrer a empréstimos para complementar a renda, o consumidor precisa identificar qual é a real falta de dinheiro. Então, antes de contratar, tem que avaliar todo o orçamento, ver se realmente a parcela vai caber no orçamento junto com as contas básicas da casa, definir exatamente como essa dívida vai ser paga, para depois esse crédito ser utilizado para reorganizar as finanças e não para manter um padrão de consumo que não está compatível com a renda.
Entre as contas com maior tempo médio de atraso, destacam-se educação, liderando com 15 meses de atraso, seguido por empréstimos e cartões com 13 meses e IPTU e crediário chegam a 12 meses. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Agora 8:33.
Entrevista.
O Centro de Enologia do Estado de São Paulo promove aí nos dias 27 e 29 agora desse mês de julho o terceiro simpósio de enologia, que neste ano terá como tema aí o pH na qualidade do vinho. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos o professor Eduardo Alvarez, da ETEC Benedito Storani. Professor Eduardo, um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Cidade.
Prazer é todo meu, Edmilson. Desde já agradeço aí a oportunidade da Rádio Cidade da gente divulgar os eventos tão importantes que a gente está conseguindo fazer aqui no nosso Centro de Enologia.
Bom, e quem pode participar desse simpósio?
Então, esse simpósio ele é direcionado aos nossos alunos, né? Então, estudantes de viticultura e enologia, mas também está aberto para os alunos de química, porque o tema é bem pertinente e é o curso de alimentos, mas também nós vamos abrir para os profissionais do setor vitivinícola, produtores de uva, de vinho, pesquisadores e também para os entusiastas aí na cultura do vinho, Admilson. As inscrições, o curso, a gente tem ele na modalidade presencial e online, por conta do tema. É um tema hoje, a gente pode considerar como o pH das uvas de inverno, alto pH que a gente tem para vinificação, um dos maiores gargalos hoje na produção desse vinho, né? Então, a gente está tentando aí um experimento, uma possibilidade de corrigir esse grande problema que tem causado aí no desenvolvimento da vitivinicultura no estado.
Esse simpósio, ele é só teórico ou é prático também?
Não, nós vamos conduzir um experimento mesmo, Admilson, né? Porque as nossas condições climáticas e de solo, no inverno a gente... não só no estado de São Paulo, isso aqui no sudeste do Brasil, a gente acaba produzindo uma uva de excelente qualidade para vinificação, mas com valor elevado de pH para a vinificação. Então, tem que fazer a correção desse pH. Então, são feitas várias tentativas de correção, né? Existe um equipamento que hoje já existe produção no Brasil e tudo, que se chama trocador iônico, né? Que consegue, a gente passa os impregnantes e consegue reduzir o valor do pH. Só que aqui a gente trabalha com ele depois do vinho pronto, e isso pode trazer alguns problemas para o vinho. Então a ideia, e com essa nossa parceria, a gente tem uma parceria com a Escola de Conegliano, né, o nosso centro de enologia. A Escola de Conegliano é a primeira escola de enologia da Itália, de 1876, e hoje uma das maiores escolas de viticultura e enologia do mundo, né? E nessa parceria, a gente passa quais são os problemas que a gente tem, e eles pensaram num experimento que talvez colabore aí com a solução, que é tratar, em vez de tratar o vinho pronto, a gente fazer um tratamento do pH no mosto do vinho, antes da fermentação, né? Quando a gente prepara a uva ali, que a gente desengaça e a gente coloca o mosto, que são as cascas e o suco da uva ali, para fermentar, a gente pretende tratar esse mosto. Parte desse mosto, né, vai ser tratado, e diminuindo assim a quantidade do pH, chegando no pH ideal para a fermentação. E aí a gente consegue produzir um vinho desde o início já com o pH ideal. E a gente vai ter o experimento e o curso, né? O curso, ele vai ser oferecido em duas modalidades, presencial e online, né? Tá. Ele acontece 3 dias à noite, né? Então, no primeiro dia, a gente vai fazer uma apresentação da parceria, e aí vai ter aula magna sobre a questão do pH no vinho. Na terça-feira, a gente realiza o experimento, mas aí não é com todos os inscritos, aí o experimento é só com os pesquisadores mesmo, mas ele vai ser todo gravado. A gente conseguiu um apoio, então nós vamos ter tudo gravado. Aí a gente vai editar todas as etapas desse trabalho, né? E no período da noite, na terça-feira, o professor vai apresentar todas as etapas através da gravação, né? E na quarta-feira, ele vai, também continua o experimento, e aí tem o fechamento e o encerramento da questão do tratamento do mosto, aí é a vinificação, que a gente já é um processo já conhecido, né? Já habitual aí para quem processa o vinho. Então ele vai ser feito dessa forma. E aí na modalidade online, as pessoas que se inscreveram depois conseguem receber esses vídeos, tanto da apresentação teórica quanto da questão prática aí, avaliada são professores lá da Itália, né, que vêm e que vão executar e que vão dar esse curso, Edmilson.
As vagas são limitadas ou não, professor?
As vagas para o presencial são limitadas, tá. Uma quantidade de espaço. Na modalidade online não tem limitação, sim, de vagas, né? E as pessoas recebem depois o link, onde ela consegue ver todas as apresentações.
Tem custo ou é gratuito?
Não, é gratuito, Edmilson. A escola é pública e esses cursos são sempre gratuitos.
Perfeito. E só para fazer um trocadilho aqui, o senhor já deve estar PhD em vinho, hein?
Não, Edmilson, eu só sou uma pessoa que faz as coisas acontecerem, né? Minha formação não é de vinho, acabei aprendendo muito ao longo do tempo, mas a gente tem os enólogos, a gente tem os profissionais da área que falam com propriedade. Eu sou o gestor aí da condução desse processo todo.
Perfeito. Mais alguma coisa que o senhor acha importante contar aqui para o nosso ouvinte? Fique à vontade.
Então, nessa parceria que a gente tem com eles, né, eles estão vindo agora, mas a gente também tem a possibilidade de dois alunos da nossa turma, eles são selecionados e eles vão para a Itália. Então, nós dois alunos da última turma, eles estiveram lá em, na região de Colemiano no mês de maio, ficaram lá todo o mês de maio, e eles têm oportunidade de algumas aulas teóricas na Escola de Enologia de Colemiano e estágio nas vinícolas ali da região. E nós estamos começando uma nova turma agora, Edmilson. Uma boa novidade é que a gente vai ter vagas ainda para um processo seletivo. Depois eu quero ter a oportunidade de voltar aí, quando a gente abrir esse processo de seleção para completar as vagas. Hoje a gente está com 32 alunos inscritos, mas a possibilidade é de 40 alunos. Então vão sobrar aí provavelmente 8 vagas para um futuro processo de seleção de vagas remanescentes. Então existe ainda oportunidade, perdi, não consegui, não fiquei sabendo, ainda existe a possibilidade de entrar no curso agora.
Já está convidado antecipadamente para participar, para falar sobre esse evento aqui e falar sobre esse novo curso aí e as matrículas também.
Desde já agradeço aí a oportunidade de estar divulgando, né? E com certeza esse evento vai nos colocar em propriedade, né? Trabalhar um tema tão importante para o setor em todo o estado, né, Vini? Edmilson, é mais uma ação extremamente importante aqui para o município de Jundiaí quando a gente fala de vinho.
Grande abraço, muito obrigado pelas informações, professor.
Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar falando aqui com os ouvintes do seu programa, Edmilson.
Grande abraço. Professor Eduardo Alvarez, da ETEC Benedito Storani, ele falou ao Jornalismo da Cidade.
Ação e Informação, primeira edição.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já, 11-4159-9120. Vem para G2G.
Como assim? Pênalti? Liga o rádio aí.
Não dá, não consigo internet aqui.
Não precisa internet para ouvir rádio no celular, só compre celular com rádio. Assim, qualquer lugar você ouve e não vai faltar informação. Economize e fique ligado. Smart é ter rádio de graça no celular. Informação e entretenimento sem limite em todo lugar.
Liga o rádio aí.
É pênalti!
Uma campanha aberta.
Apoio Rádio Cidade Jundiaí.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Ação e Informação, primeira edição.
Agora 8:43 aqui na cidade.
O Banco Central Europeu apresentou nesta quinta-feira uma lista com 10 propostas de novos desenhos para as notas de euro. A instituição espera escolher o modelo vencedor até o fim do ano, como parte de um projeto para lançar cédulas mais seguras. As 10 opções finalistas, divididas entre os temas cultura europeia e rios e aves, serão submetidas a uma consulta pública. Os euros poderão enviar suas, os europeus, inclusive ali, por estudar o euro, poderá enviar suas opiniões até 21 de setembro, informou o presidente do BCE, Christine Lagarde. Entre as personalidades retratadas nas propostas estão Marie Stokodolska-Curie, única cientista a receber o prêmio Nobel para esse evento, prêmio Nobel de Física e de Química também. Compositor Ludwig van Beethoven e o artista Leonardo da Vinci. O segundo conjunto de propostas destaca aves, como o martim pescador e a cegonha branca, informou o BCE. Esta será a primeira reformulação completa das notas de euro desde o lançamento da moeda em 2002. O verso das novas cédulas trará cenas da natureza ou da vida pública ligadas a temas como arte, ciência e lazer. O BCE afirmou que serão necessários vários anos entre a escolha do desenho definitivo e a entrada das novas notas em circulação, devido às etapas de desenvolvimento e testes. As cédulas atuais continuarão válidas e circularão normalmente junto com a nova série.
8h45, o motorista de coleta de lixo, agredido aí durante o trabalho numa madrugada da última terça-feira, ele disse que não conseguiu dormir após o ataque e relatou aí estar emocionalmente abalado. O trabalhador foi levado à delegacia, registrou o boletim de ocorrência e passou por exame de corpo de delito. Apesar das imagens flagrarem as agressões, o suspeito ainda nem foi identificado. Bom, as agressões, ou a agressão, aconteceu por volta de 3h15 da manhã, ouvinte cidade. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento que os trabalhadores param em frente a um condomínio para retirar o saco de lixo que estão em uma caçamba. Nesse momento, é possível ver quando um veículo de luxo encosta atrás do caminhão e duas pessoas descem do carro. O homem saiu do veículo, de camisa preta, né, passa a pegar os sacos de lixo e jogar dentro do caminhão. Já a mulher que o acompanhava sobe no estribo do caminhão e começa a dançar. O trabalhador relata que, ao perceber a mulher no local, desceu do caminhão para alertar o perigo de sua atitude. Fui falar que não podia ficar ali. Você imagina, a prensa estava ligada e poderia pegar a mão da mulher com todas aquelas engrenagens. O agressor então partiu para cima do trabalhador e desferiu golpes em dois momentos. Ele deu dois socos. Um eu defendi e quebrou meus óculos. Depois ele veio e me deu mais um e um tapa perto do ouvido, relatou aí o motorista do caminhão. A ocorrência foi gravada pelo sistema de monitoramento do caminhão e por câmeras de um condomínio próximo. As imagens, no entanto, não permitiram aí identificar a placa do veículo usado pelo casal. Segundo o consórcio aí, o Limpidim, a câmera instalada no caminhão estava posicionada de frente para o automóvel. A intensidade dos faróis teria provocado excesso de luminosidade e impedido o registro legível da placa. Já a câmera do condomínio estava mais distante e também não conseguiu captar os caracteres com nitidez. A empresa agora tenta identificar o automóvel, o passageiro apontado como agressor e a mulher que subiu no caminhão. O consórcio esclareceu ainda que o homem que agrediu o trabalhador não era motorista do carro, mas um passageiro. Após o ataque, o casal voltou ao veículo e deixou o local. A Polícia Militar foi acionada, compareceu ao local até a última conversa com a Polícia Militar. Os envolvidos ainda não haviam sido identificados. O consórcio, ou a empresa de limpeza urbana, informou que presta assistência ao motorista e colabora com as autoridades na apuração deste caso. É o terceiro episódio recente de agressão contra trabalhadores de coleta de lixo registrado lá em Goiás. 8h49 aqui no estado.
Um erro em um hospital de Campinas fez uma paciente ser operada no lugar de outra. A família ainda tenta entender o que aconteceu com a dona Jandira, que tratava um câncer no intestino. Jandira Marina Dias Braga, 76 anos, foi internada em 8 de junho, na esperança de ali no hospital curar o problema. Mas não. Morreu 3 dias depois, após ter passado por uma cirurgia que era destinada a outra paciente. De acordo com o prontuário do hospital, procedimento realizado foi para colocar uma sonda diretamente no estômago. O anestesista cita que a paciente apresentava limitação de comunicação e por isso não conseguiu confirmar a identificação. Só depois de o procedimento ser concluído, os profissionais notaram a divergência entre os nomes e falaram: "Ih, erramos, e agora?" A identificação do paciente é uma das etapas obrigatórias antes de qualquer procedimento cirúrgico em todo hospital. Por isso, o erro é considerado falha gravíssima dos protocolos de segurança. O hospital informou que o prognóstico não foi alterado pelo procedimento, ou seja, diz que Dona Jandira era uma paciente em estado grave e não morreu devido ao engano. Mas em nota disse que abriu uma sindicância interna, desligou os profissionais envolvidos e reforçou os protocolos de segurança.
8h51, aqui na cidade, avaliador de risco descarta catástrofe econômica por tarifaço. O repórter é William Sopa.
Com a entrada em vigor do novo tarifaço imposto pelo presidente estadunidense Donald Trump ao Brasil nesta quarta-feira, as dúvidas quanto aos impactos para a economia brasileira se intensificam. Será realmente algo muito pontual para algumas regiões e cadeias produtivas? Teremos alguma depreciação do cenário econômico brasileiro ou da confiança dos mercados? Segundo o economista da agência classificadora de risco Austin Rating, Rodolfo Sartori, eventuais efeitos das novas sanções aplicadas ao Brasil não serão imediatos.
Isso não vai ser sentido logo de cara. Claro que vai ter efeitos macroeconômicos, mas quando eu digo sentido logo de cara, eu estou dizendo em relação a preço dos bens, etc. Esse processo é um pouco mais lento, ninguém vai sair subindo o preço logo de cara e a demanda não vai aumentar tanto assim logo nos 2, 3 primeiros dias. É um processo que sim, leva semanas e vai estar realmente consolidado em 3, 4 semanas, 1 mês, aí a gente vai conseguir ver mais claramente os efeitos do tarifaço na economia brasileira. Em termos de preço de produto, principalmente olhando aquela balança comercial semanal, a gente vai poder ver se produtos afetados estão sendo menos exportados do que eram antes. Então, acho que isso vai ser muito importante, mas não é um efeito tão rápido assim. Em semana, a gente consegue ver a mudança na balança comercial brasileira.
Ainda segundo ele, a perspectiva de que o Brasil não esteja diante de uma catástrofe econômica por conta das medidas do governo dos Estados Unidos condiz com a realidade. Ele explica que essa avaliação faz muito sentido quando comparada à realidade do Brasil de 1 a 2 décadas atrás.
O Brasil está relativamente bem protegido, porque há 10, 20 anos o Brasil era muito mais dependente dos Estados Unidos do que é hoje, em termos de relações comerciais. Evidentemente, é problemático você ter um tarifaço desse, ele vai afetar negativamente as exportações brasileiras, muito provavelmente, mas hoje o principal parceiro comercial do Brasil é a China, e o Brasil, no último tarifaço, conseguiu muito bem diversificar suas exportações. Isso quer dizer que os Estados Unidos deixou de ser relevante? Não, nem de perto, os Estados Unidos é muito relevante ainda. Mas existem alternativas e o Brasil tem mostrado que consegue diversificar essas exportações.
Um dos critérios para as avaliações de risco dos mercados é o câmbio, que tem reações mais imediatas do que a chamada macroeconomia. Porém, a questão energética do Brasil é um dos fatores que, de acordo com Sartori, ajuda o país a se mostrar como uma economia robusta para o mercado global.
Em tese, esse movimento do tarifaço deveria ser negativo à moeda brasileira, só que tem tanta coisa acontecendo no mundo hoje que o investidor pode escolher o que ele está olhando mais. Acho que o ponto é um pouco esse, né? Se o cara está olhando mais a balança comercial brasileira, realmente vai ter uma piora ali na balança comercial brasileira, muito provavelmente. Não vai ser uma piora drástica, a balança comercial brasileira vai ser robusta esse ano mesmo assim, mas vai ter uma piora, o que, né, mostraria uma entrada menor de dólar, um real menos valorizado. Só que a questão é que a gente tem um conflito gerado praticamente, único e exclusivamente pelos Estados Unidos, que é a guerra no Oriente Médio. E essa guerra, por mais contrassensual que pareça, favorece o Brasil, porque o Brasil é um país que é exportador líquido de petróleo, é um país que tem uma petroleira nacional, que consegue impedir variações muito bruscas de preço. Aí eu não estou entrando em mérito de segurar preço ou não, mas a Petrobras tem mais controle do preço do que teria se fosse uma empresa menos regulada. Isso ajuda a diminuir os choques macroeconômicos.
O economista ainda destaca que a agressividade dos Estados Unidos perante a outras nações, que vai além das sobretaxações anunciadas com certa frequência, também são levadas em consideração nesta avaliação.
Se a gente olhar só para a taxação dos Estados Unidos, parece que tudo vai ser problemático. Mas o próprio Estados Unidos gera tanto desconcerto na economia global que o Brasil está se beneficiando atualmente. Pode reparar, quando o conflito do petróleo, nesses últimos um mês e meio, assim, que parecia mais leve, o real desvalorizou, porque os fatores internos passaram a pesar mais. E foi só agora o conflito retomar na sua potência, com ataques, com o Trump falando bastante, etc, etc, o câmbio caiu e a moeda brasileira ficou mais forte do que estava. Então, quer dizer, você tem um cenário muito conflituoso e, a depender do que os agentes priorizarem, o Brasil pode sair beneficiado apesar do tarifaço. Acho que isso é um ponto importante. Se a guerra acabar do nada, acabou a guerra e se manteve o tarifaço, aí é um cenário ruim para o Brasil mesmo. Mas enquanto houver a guerra, é quase que um hedge para o Brasil. Você está no tarifaço, mas o mundo está passando por uma guerra que favorece todas as vantagens comparativas.
Questionado se o cenário do tarifaço pode eventualmente atrapalhar os planos do Banco Central em relação a uma redução da taxa de juros do Brasil, Rodolfo Sartori explica que o cenário de conflitos globais é, na verdade, quem tem mais potencial para influenciar nas decisões.
É que na Áustria a gente está com uma projeção de corte de juros, dois cortes, levando a taxa final do ano para 13,75. Está um pouco abaixo da mediana de mercado, a mediana está com 14, mas a gente ainda tem uma visão de que há espaço para cortar, porque por pior que seja essa inflação desconfortável que a gente tem visto, não há forma da taxa de juros impedir que ela ocorra, porque é uma inflação derivada de oferta. Isso quer dizer que ainda há um espaço para o Banco Central atuar, mas eles estão muito data dependentes. Então, nesse quadro que a gente tem hoje, a possibilidade de haver a guerra deixa o Banco Central mais pressionado. A gente não acha que isso deveria ser o fator determinante, porque é um choque externo que o Brasil não consegue influenciar, resolver, impedir os efeitos. Mas sim, se a guerra seguir, se reforçar e o tarifaço se fizer presente de forma mais drástica do que esperado, o Banco Central vai ficar mais receoso. Mas eu acho que o tarifaço tem menos potencial de impedir um corte de juros do que a guerra.
Em relação aos impactos diretos às economias locais de regiões produtoras dos itens incluídos na lista do tarifaço, Sartori avaliou como positivo o anúncio do governo federal nesta quarta-feira, que liberou 18 bilhões e 500 milhões de reais em crédito para empresas afetadas.
Nesse momento, o governo precisa atuar mesmo para tentar minimizar os impactos de uma tarifação unilateral, um pouco sem sentido e que não está muito aberta a negociações justas. A questão é uma negociação que fosse vantajosa aos Estados Unidos. Também não acho que o Brasil devia retaliar. Quando você retalia com imposto, você tem muito mais a perder, ainda mais em relação aos Estados Unidos, mas vale o governo buscar minimizar esses impactos. O governo espera que esses 13,5 bilhões nem sejam utilizados por completo e eles não vão ser liberados tudo de cara. Acho que isso é importante, eles vão ser liberados aos poucos, que vem de créditos que em tese deveriam ter servido a outros programas, como o próprio Brasil Soberano 1, que não foram necessários o uso de todo o crédito e agora está sendo usado aqui. Então, assim, parece uma medida razoável, mas não resolve a questão em si, né? Porque depende aí realmente de negociação entre Brasil e Estados Unidos e seus gestores, né?
O chamado Brasil Soberano 3 tem um fundo total disponível de 18 bilhões e meio de reais, sendo 13 bilhões e meio em recursos do Tesouro Federal não utilizados na primeira etapa do programa e mais 5 bilhões do BNDES. A contrapartida das empresas exportadoras beneficiadas com o crédito, que tem juros menores e prazos de até 20 anos, é manter ou ampliar suas vagas de emprego. Agência Rádio Web, produção e reportagem, William Sopa.
8h59 aqui na cidade, Buona Restaurante, buffet de comida caseira e comida japonesa por quilo à vontade, aberto de segunda a sábado, das 11h30 às 22h, domingo, das 11h30 às 15h, de segunda a sábado, rodízio no almoço e jantar, durante a semana, prato executivo, prato do dia e marmitex em três tamanhos. Quartas e sábados no almoço tem feijoada. Sábados, das 19 às 22 horas, jantar com música ao vivo. Domingo, rodízio somente no almoço. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, número 1000, dentro do Boa Supermercados. E ó, segunda-feira a gente começa a campanha aqui da Loto Fácil da Independência, que tem aí um prêmio estimado na casa de 300 milhões de reais, amigo. É? Hã? 300 milhões de reais? E já vou contar para você que a Geral Loterias está preparando já os envelopes fechados, né, para você poder participar, e com mais chances de ganhar, né? Porque eles preparam envelopes fechados com 50 jogos e todos bolões. Isso aumenta em muito sua chance de ganhar. E custa R$60. Então não perca essa oportunidade, não, viu? Não perca essa oportunidade de participar aí da Loto Fácil da Independência. Geral Loterias é a lotérica pé quente da cidade. Tem loja aqui na Rangel Pestana 46, na Rua do Retiro 1216. Tem dentro do Boa nos IPs e no Boa na Samuel Martins. Geral Loterias é a lotérica pé quente da cidade. Na Geral Loterias tem prêmio todo dia.
Ação e informação, primeira edição.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Rádio Cidade. Ação e informação, primeira edição.
9:01 aqui na cidade.
Entrevista.
Nosso convidado para participar do nosso programa agora é Reinaldo Rabelo, presidente do Sintra Cargas. Reinaldo, bom dia, um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Cidade.
Bom dia, Edmilson, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Prazer é meu aí estar falando aí com seus ouvintes meus.
Tá chegando a hora, hein? Dia de São Cristóvão, é comemorado amanhã, sabadão, tá? Dia 25 de julho, mas a festa do motorista acontece no domingo. Como é que vocês prepararam aí para esse ano?
Exatamente, Edmilson, tá chegando o dia, estamos aí na véspera do dia de comemoração ao nosso santo protetor, protetor da nossa categoria, os trabalhadores em transporte, motorista, né, viajante, todos que utilizam de veículo que se transporta de um lado para o outro, né, tem São Cristóvão aí como seu santo protetor. E como não poderia deixar de ser, né, Edmilson, estamos aí preparando já finalmente aí, né, para a grande procissão, tradicional procissão em homenagem a São Cristóvão no domingo, no dia 26, né, homenageando o nosso santo, fazendo essa procissão maravilhosa, bonita, que todo ano a gente faz e a cada ano a gente quer superar, né, a gente fez já o ano passado, foi muito bacana, aumentou muito já, e esse ano a gente espera que seja um número ainda maior, né, de participantes, dos caminhões, dos veículos participando, né, Edmilson? É muito bacana essa homenagem, né, onde a gente começa a concentração a partir das 8 horas da manhã, em frente ao Paço Municipal, onde a gente tem a nossa concentração, o pessoal vai chegando, vai se concentrando, para a realização da missa campal. Teremos a nossa missa a partir das 9:30, missa essa aí que vem sendo abrilhantada também, né, que vai ser transmitida pela Rádio Cidade, como vem todos os anos, né? Todos os anos a gente tem essa parceria bacana para aqueles que não conseguem estar participando, que estão em casa, pode estar assistindo, ouvindo a missa através do rádio, através das mídias sociais. E após a missa, a gente sai na procissão, né? Pega ali a Avenida 9 de Julho, coleta Ferraz de Castro, terminando lá no bolsão da Festa da Uva, né? No Parque da Uva, na Avenida Jundiaí, onde tem a bênção dos veículos e ali tem a dispersão, né? A gente tem um trajeto aí curto, né? Não é muito grande, um trajeto curto, mas é muito bacana, dá pra gente fazer essa homenagem aí, muito bonito, meu.
O Reinaldo, o trajeto é o seguinte, depois da missa, né, que será lá celebrada aí pelo padre Rafael, com transmissão da Rádio Cidade, aí saem os caminhões, né, e com destino a 9 de julho. Você tem noção aí de quantos caminhões tem ou não, mais ou menos? Existe uma inscrição, alguma coisa assim?
Edmilson, a gente não tem, né, a gente não tem esse número. Esse número, ele aumenta cada ano que passa, né, ele fica mais conhecido, né, pelo fato também, né, de ser tradicional. Tem mais de 50 anos, Edmilson, essa procissão aqui em Meia, ela teve vários momentos, né, teve um momento que foi interrompido, igual esse que agora teve um hiato aí a gente pegou a realização a partir de 2019, e estamos tocando a partir desse ano, né? Mas teve uns dois anos que ela ficou parada, né? E Jundiaí, o porte do município, o porte da nossa região, né? Com infraestrutura muito grande em transporte, em logística, não poderia deixar de comemorar esse dia de São Cristóvão, esse dia do santo padroeiro aí dos motoristas, né? Então a gente, em conjunto aí com vários parceiros, né? Inclusive a Rádio Cidade, o Sindicato das Empresas de Transportes também, que nos auxilia, né? Junto com as suas empresas, né? E a igreja, a gente realiza, né, esse evento a partir de 2019 e a cada ano vem aumentando esse número. Né? O ano passado já teve um número muito grande de veículos, de caminhões principalmente, né, de carretas também participando. E esse ano, mesmo, pelo que a gente está vendo, vai ser muito maior ainda. Né? Vai ser assim uma festa, uma procissão maravilhosa com esses veículos que as empresas estão colocando. Além das empresas, a gente tem também o pessoal autônomo, né? Lembrando também que o evento ele é aberto a todos, né? Para aqueles que queiram participar, não é só para empresas, funcionários, né? Motoristas de empresas, não. É para todo mundo, proprietário de veículos, motorista em geral, taxista, motociclista, pessoal aí que trabalha no dia a dia e utiliza seu veículo como meio de transporte, tem em São Cristóvão seu santo protetor também. A dona de casa que vai no mercado, que leva a criança para a escola, que utiliza seu veículo, também participa, pode participar. E é muito bacana, né, Lino? Se a gente vê o pessoal acompanhando com aquela fé imensa, vindo junto na procissão, bebendo seu veículo, que é um momento de fé, né? Um momento de que a gente cultua muito isso para o ano inteiro, né? Tendo aí São Cristóvão como protetor aí dos motoristas, né? O santo que carregou nos ombros Cristo, né? O chamado São Cristóvão, que nós também possamos carregar o amor e a proteção divina por onde quer que nossa estrada passe, né? Essa homenagem que a gente quer deixar nesse dia, né, para os motoristas, para quem se utiliza de veículos nesse período, né, que a gente se renove por mais um ano, né, essa questão de cultura, né, ao nosso santo São Cristóvão de Lúcio.
Ô Reinaldo, sabendo que esse ano deve participar aí motociclistas, Clube do Carro Antigo também vai participar aí, aliás, mandar um abraço aqui pro Dimas, né, pro Dimas Reinaldo, que é presidente do clube do carro antigo, e também por Jefferson, né, que é do clube de carros e motos antigas aqui de Jundiaí, que falou que também vai estar participando.
Exatamente, seja bem-vindo, né? Será bem-vindo esse pessoal, vai brilhantar ainda mais o evento, né? O carro antigo, né? Ele é uma paixão de todos que tem o transporte como seu trabalho, como o seu dia a dia, né? Que gosta de veículo, gosta de carro, né? Adora, né? Como eu também adoro o carro antigo, né? E isso daí, é maravilhoso, né? Sem contar os motociclistas, né? Que participam, estão junto com a gente, né? Aqueles carros lá que faz a gente voltar pros anos, quando a infância nossa, né? Quando a gente via aqueles carros, que hoje é muito difícil encontrar, né? Só mesmo o pessoal aí do carro antigo que mantém essas raridades, né? Mantém aí esses carros para que as futuras gerações conheçam, né, os carros que tinham antigamente. Então, Nilson, é uma festa maravilhosa e esse pessoal vai estar nos ajudando, vai estar brilhantando muito esse evento aí, que é maravilhoso, né?
Se tiver, quem não tem carro, se tiver uma bike, pode ir ou não?
Pode sim, Nilson. Inclusive, eu costumo presenciar, né, todos esses, os anos aí, tem um companheiro que sempre está com a sua bicicleta e acompanha total a procissão na sua íntegra, meu. Sai lá do Paço Municipal, vai até o bolsão do Parque da Uva, benze a sua bicicleta, né? Coisa maravilhosa, é linda de ver isso, né?
Então tá certo, Reinaldo. Mais alguma coisa que você acha importante contar aqui pro nosso ouvinte? Você fique à vontade, meu amigo.
E mesmo convidar, né, o pessoal aí que está nos ouvindo, o pessoal que tem aí o meio de transporte, um veículo, né, venha participar, traga aí a família, que é um momento de fé, né, um momento de família, né, pode vir que a gente vai ter lá um evento maravilhoso, né, com a procissão, com a missa campal, com a bênção dos veículos, bênção das chaves. E também, Nilson, os primeiros participantes, né, os primeiros 300 veículos, terá um brinde especial aí, oferecido pelo Sindicato de Transporte de Jundiaí, né? É uma lembrancinha que todo ano a gente faz, né? Então vai ser entregue lá para o pessoal que passa os primeiros 300 veículos. Então você que está em casa, você que está nos ouvindo, é domingo, logo de manhã, a gente tem esse compromisso aí com o nosso santo protetor, São Cristóvão de Deus.
Grande abraço, muito obrigado e até domingo, né? E quem não puder ir, pode acompanhar aí pelo 730 AM da Rádio Cidade, pode acompanhar pelo Facebook da Rádio Cidade, pelo Instagram da Rádio Cidade. A Rádio Cidade vai transmitir aí a missa em louvor a São Cristóvão a partir das 9:30 da manhã. Depois, por volta das 10:30, sai a procissão, né? Com destino aí à frente do Parque da Uva, e lá será dado a bênção aí aos veículos, né? Lá que se benze os veículos. Tem uma duração assim, na bênção dos veículos ali, em torno de uma hora, né? São dois padres benzendo ali os veículos, e é rapidinho. E aproveitar aqui e agradecer aí, né? Eu sei que você me contou antes, né? Que o prefeito Gustavo Martinelli, né? Fez de tudo aí para que fosse, porque tá tendo festa junina ali no Parque da Uva, né? E o pessoal, né, disse que ia usar lá, mas a secretária de Abastecimento e Agricultura, Marcela Moro, e o prefeito Gustavo Martinelli não mediram esforços para que fosse feita a bênção dos veículos ali. Agradecer eles aí.
Exatamente, Nilson. O bom senso, né? O bom senso contou agora, né? O pessoal liberou pra gente lá, vai ser rápido, né? A gente não vai atrapalhar a festa junina, vai ser só a benção dos veículos, bem rápido mesmo, né? E agradecer, né, mais uma vez aí ao prefeito municipal Gustavo Martinelli, ao Poder Público Municipal de Jundiaí, né? Que também faz parte aí do pessoal aí que colabora aí com a gente aí nessa tradicional festa de São Cristóvão de Meus. Grande abraço a você e um bom dia a todos os nossos ouvintes.
Grande abraço. Reinaldo Rabelo, presidente do Sintra Cargas, ele falou ao jornalismo da cidade.
A DAE Jundiaí reforça o alerta para o descarte correto do óleo após o sistema de tratamento de esgoto registrar a retirada de aproximadamente 100 toneladas do resíduo até junho de 2026. O volume registrado na extração de tratamento de esgoto evidencia o descarte regular de óleo usado na cozinha e ainda representa um desafio para o sistema de esgotamento sanitário do município. Para efeito de comparação, ao longo de todo o ano de 2025, foram retiradas 248 toneladas do óleo usado na cozinha jogado na pia. Os números reforçam a necessidade de conscientização da população e da adoção de hábitos simples, que fazem a diferença para o funcionamento da rede de esgoto e para a prevenção do meio ambiente. Quando descartado de forma inadequada, o óleo de cozinha usado se mistura a outros resíduos presentes na tubulação de esgoto e forma uma camada espessa que se adere às paredes da rede de esgoto. Com o tempo, esse acúmulo pode provocar entupimentos, retorno de esgoto para os imóveis, extravasamentos em vias públicas e aumentar a necessidade de manutenção do sistema. Além disso, o resíduo pode contaminar o solo e os cursos da água, o óleo usado na cozinha. Em março deste ano, a DAE promoveu uma campanha de conscientização sobre o uso correto da rede de esgoto, orientando a população sobre os materiais que podem e não podem ser descartados na rede de esgoto. No entanto, a empresa destaca que esse trabalho deve ser permanente e depende da participação da população para reduzir os impactos causados pelo descarte irregular do óleo de cozinha na rede de esgoto.
9:16.
Esporte.
Uma campanha internacional que pede a exclusão da seleção argentina das próximas Copas do Mundo declarou ter recebido mais de 23 milhões de assinaturas, batizada de Argentina Out. A mobilização surgiu aí durante o Mundial de 2026 em meio a acusações não comprovadas, né, de favorecimento da arbitragem à equipe de Lionel Messi. O site da campanha informou ter reunido exatamente 23.316.108 adesões de aproximadamente 170 países em menos de uma semana. O número, divulgado pelos próprios organizadores e reproduzido pela Euronews, não foi auditado de maneira independente. Embora tenha alcançado grande repercussão nas redes sociais e na imprensa internacional, a iniciativa não tem poder para determinar a exclusão de uma seleção. Eventuais punições esportivas são de competência da FIFA e seguem os regulamentos e procedimentos disciplinares da entidade. Os responsáveis pelo movimento não foram identificados nominalmente nas reportagens sobre o movimento. Diferentemente das campanhas hospedadas em plataformas como change.org, a petição funcionava assim como um site próprio, apresentado assim em diferentes idiomas. Não foram divulgados os nomes dos criadores no portal. Também não há localização da equipe responsável ou eventuais vínculos com associações esportivas, grupo de torcedores ou organizações políticas. Campanha foi promovida por organizadores não identificados publicamente. O número de assinaturas e a informação de que houve participação de pessoas de 170 países foram fornecidas pelo próprio movimento. Argentina out, acusava a FIFA aí e os árbitros da Copa de favorecerem a seleção argentina. A mobilização ganhou força durante a competição, especialmente depois de partidas marcadas por decisões contestadas por torcedores nas redes sociais. Os responsáveis também citaram a exibição de uma bandeira com a frase "Las Malvinas são argentinas", que reivindica as Ilhas Malvinas como território argentino durante uma comemoração da seleção. Essas alegações foram apresentadas pelos criadores da campanha, mas não demonstram por si só a existência de manipulação esportiva. Não há confirmação oficial de que a Argentina tenha sido favorecida deliberadamente durante o torneio. A campanha foi encerrada após a vitória da Espanha sobre a Argentina por 1-0 na final. Em sua mensagem de despedida, os organizadores afirmaram que a FIFA havia ignorado a mobilização e agradeceram à seleção espanhola pelo resultado. Petição se aproximou de recorde mundial. Caso o número divulgado pela Argentina out seja considerado, a campanha teria ficado próxima do recorde de maior quantidade de assinaturas em uma petição. A marca reconhecida aí pelo Guinness pertence ao movimento Jubilee 2000, que coletou aí 24.319.181 assinaturas em defesa do perdão das dívidas consideradas impagáveis dos países mais pobres. A Argentina out, contudo, aí não aparece como recordista nas páginas do Guinness. Portanto, não é possível afirmar que suas mais de 23 milhões de adesões tenham sido oficialmente certificadas pela organização. Depois da derrota da Argentina para a Espanha, surgiu aí uma campanha em sentido oposto. Uma petição criada pela torcedora Gisela Sanches de Salta, no norte da Argentina, passou a pedir que a FIFA revisasse a final e considerasse a realização de uma nova partida. O abaixo assinado foi aberto em 20 de julho no change.org e já ultrapassava 88 mil assinaturas verificadas na tarde de ontem. O número pode ser assim consultado diretamente na página da campanha. Apesar de algumas reportagens descreverem a mobilização como um pedido de anulação, o texto publicado por Gisela solicita que a partida seja repetida. A torcedora critica a atuação do árbitro esloveno Slavko Vincic, né, e sustenta aí que algumas decisões influenciaram no resultado. Gisela também alega que existiram vídeos capazes de demonstrar que o árbitro teria sido comprado. Entretanto, a autora não apresenta na página documentos, investigações oficiais ou provas verificáveis. Bom, a Gisela está agindo como os argentinos em campo, né? Está querendo ganhar no grito. 9:23.
Último jogo da 19ª rodada da Série A do Brasileirão aconteceu nesta quinta-feira. E com mais de 43 mil pessoas na Neoquímica Arena, o Corinthians teve uma grande atuação e venceu o Remo por 3-0. O detalhe é que a equipe do técnico Fernando Diniz pouco sofreu e conseguiu ter volume ofensivo, o que mostrou que a pausa para a Copa do Mundo e os treinamentos surtiram efeito, como destaca o atacante Yuri Alberto.
Cara, graças a Deus a gente teve muito tempo agora para trabalhar com ele. No momento que ele chegou, a gente não teve pausa nenhuma pra gente poder trabalhar em cima dessas coisas, desse último passe, esse último chute, principalmente no último terço ali. E após essa pausa, a gente teve muito tempo agora. A gente teve acho que mais de um mês, né? Foi mais de um mês. Mais de um mês pra gente poder trabalhar e graças a Deus a gente tá sendo, nesse jogo de hoje, muito assertivo ali no último terço e se a gente não possa baixar esse ritmo, a gente continue.
E o Corinthians, com essa vitória, sobe para a sétima posição do Campeonato Brasileiro, agora com 27 pontos. São apenas 3 pontos atrás do quinto colocado, que é o Bragantino. Já o Remo amarga a 19ª colocação, com apenas 18 pontos somados. Nesta quinta-feira também tivemos o confronto entre Botafogo e Vitória, duelo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo igual no Rio de Janeiro, 0-0. Mesmo com o empate, o alvinegro carioca subiu na tabela de classificação e agora é o 9º colocado com 26 pontos. Já a equipe do Vitória está na 11ª com os mesmos 26 pontos e pegou o elevador e subiu também 2 posições.
Nove horas mais 25 minutos aqui na cidade. Você está acompanhando aqui o esportivo, né? O boletim esportivo da Rádio Cidade, trazendo informações aqui do esporte para o ouvinte Cidade. Deixa eu só contar aqui mais uma aqui. Nicolas Otamendi anunciou aí nesta quinta-feira sua aposentadoria da seleção da Argentina. Aos 38 anos, o zagueiro encerrou a trajetória pela equipe nacional poucos dias após a derrota por 1-0 para a Espanha na final da Copa do Mundo de 26. Campeão mundial de 2022, Otamendi se despediu aí da Albiceleste por meio de uma carta publicada nas redes sociais. No texto, agradeceu ao torcedor argentino, à família e aos companheiros de seleção, além de afirmar que deixa a equipe com a sensação de dever cumprido. Agora, o experiente zagueiro seguirá a carreira no River Plate. Antes de retornar aí ao futebol argentino, ele defendeu o Benfica por 6 temporadas, revelado aí pelo Vélez Sarsfield. Otamendi também passou aí por Porto, Atlético Mineiro, Valência e Manchester City ao longo da carreira. E tá aí, mais um aí, deixando, mais um não, né? Um homem de defesa aí, né? Da seleção argentina, deixando o time e, né, já praticamente abraçando aí a sua aposentadoria. 9:27.
Perdeu para o Bolívar. O Grêmio perdeu para o Bolívar por 3-2 na noite desta quinta-feira, na altitude de La Paz, na Bolívia. O jogo foi repleto de emoções e cheio de chances desperdiçadas, principalmente pelo lado boliviano. O tricolor volta dos 3.600 metros em desvantagem, já que perdeu por 3-2. O goleiro Everton teve papel decisivo para levar a desvantagem mínima no placar para Porto Alegre. O auxiliar técnico de Luiz Castro, Vitor Severino, falou após a partida e creditou a derrota às dificuldades da altitude.
Eles fizeram jogos, inclusive na fase de grupos da Libertadores, que não foram aqui. Ou pelo menos um deles não foi aqui. E o jogo é diferente, tem características diferentes e nós sabíamos, como eu já disse, a trajetória da bola, a recepção, o contacto, a própria adaptação estratégica, digamos assim, de pedirmos muito aos nossos médios para serem muito mais de primeiro toque e nem sequer tentarem controlar, jogar de frente para atrair algum jogador dele e depois podermos explorar as costas, teve a ver com aquilo que foi a construção do plano tático para este jogo. O jogo na arena será diferente e requer uma abordagem estratégica específica para o jogo, mas sem grandes mudanças as equipas não conseguem mudar em termos de princípios e identidade.
O técnico Luiz Castro não viajou à Bolívia por conta da altitude. Por recomendações médicas, ficou em Porto Alegre. Portanto, o Grêmio foi liderado pelo auxiliar Vitor Severino. O próximo jogo do Grêmio será na Arena, na quinta-feira que vem, às 19h. O Bolívar joga pelo empate. Um placar de 1-0 para o Grêmio leva a decisão da vaga para os pênaltis. Então, para os gaúchos avançarem, precisa vencer no tempo normal por pelo menos 2 gols de diferença. Agência Rádio Web com informações da Copa Sul-Americana, Daniela Esperon.
9h29, a Associação de Futebol do Japão confirmou nesta quinta-feira a permanência de Hajime Moriyasu no comando da seleção nacional